internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito bem-vindo, ouvinte. Central 3 começa agora mais uma edição do programa Titulares, edição de número 53 da nossa mesa redonda semanal com o melhor do mundo dos esportes. O Titulares chega sempre às segundas, às 8 da noite, e na sequência fica disponível em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e dou meu boa noite para Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, ouvintes da Central 3.
Boa noite também para Vitor Birner. Olá, Birner.
Boa noite a todos. Numa segunda-feira muito feliz do futebol de todo o continente.
Chato, né, meu?
Impressionante. Chico Malta, muito boa noite.
O que foi que eu te disse?
Já sabíamos. Boa
Já
noite.
Já sabíamos dessa chatice toda. Boa noite a todos.
E boa noite a Leandro e a mim, vidrado no NBB. Palmeiras e São José abrindo os playoffs.
O clássico do meu coração, né, Paulo Júnior? Boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa. Só boa noite eu não dou pro Pelé, tá? É normal não dar boa noite pro Pelé.
Tudo bem, né? Eu também não dei boa noite nem bom dia pro Pelé hoje. Nosso convidado é Pedro Asbeg, cineasta, diretor de Democracia em Preto e Branco, filme que está em cartaz no festival É Tudo Verdade, chegando a São Paulo nesta semana. Sessões quinta-feira às 9 da noite, sexta-feira às 3 da tarde, no Cine Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Pedro, valeu pela presença. Falaremos também muito do seu Flamengo, que empatou o jogo de ida da final da Carioca. Olá, Pedro.
Olá, Paulo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos ver o que eu consigo falar aí de uma pelada tão fuleira.
Pelada que Vitor Birner, grande fã dos estaduais, adora. Mas a gente vai começar com o Ituano 1, Santos 0. O Ituano venceu o Santos no jogo de ida das finais do Campeonato Paulista, ambas as finais disputadas no Pacaembu. Um público nada surpreendente, um público inclusive menor do que o público de Palmeiras e Ituano na semifinal no mesmo Pacaembu. E o Ituano sai na frente, o Santos precisa devolver a vitória para levar a decisão para os pênaltis. Vitor Birner, por que o Santos jogou tão mal, se é que você concorda comigo que o Santos jogou muito mal, talvez uma das piores atuações nesse Campeonato Paulista? E o que que tem de legal nesse time do Ituano, que pelo menos nos dois últimos jogos mostrou coisas interessantes? Acho que muito mais contra o Santos do que contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, me parece, fez um jogo um pouco mais arrastado e conseguiu um gol no final. Contra o Santos, não. Achei o Ituano mais inteiro no jogo, os 90 minutos. Não tem merecimento, enfim, mas acho que o placar ele conseguiu construir de uma forma, no maior espaço de tempo, diria assim, do que contra o Palmeiras, que ele fez um gol já no final da partida.
O Palmeiras conseguiu, em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, pressionar o Ituano, principalmente no começo do jogo. O Santos não conseguiu em nenhum momento do jogo. Eu acho que de bom do Ituano, para quem gosta de trabalho coletivo, é mostrar que um time bem posicionado, inteligente, que não fica ansioso, consegue vencer equipes superiores, que começa aos poucos a irritar o adversário quando esse adversário sabe que é melhor e não cria chances de gol. Eu sempre gosto de dizer que o futebol é uma batalha física, técnica, tática e psicológica, emocional. O Ituano venceu todas as batalhas. Só não venceu a batalha da técnica individual, que equilibrou. Porque o Santos, com os seus jogadores, principalmente os de lado, muito bem marcados, né? Sempre havia um, por exemplo, marcando o Thiago Ribeiro para proteger o lateral, a mesma coisa do outro lado com o Giovânio, né? Pelo meio também o Ituano fez duas linhas de quatro com o quinto, com mais um jogador voltando para fazer o quinto homem de meio campo, e as linhas de defesa e meio campo muito próximas umas das outras. O Santos não conseguiu, tabelando, abrir espaços ali, não conseguiu nas jogadas individuais. Eu também acho que uma atuação tecnicamente e abaixo de alguns atletas, pelo menos abaixo do que eles têm mostrado no Campeonato Estadual. Vale lembrar que o Santos já fez 39 gols em 15 jogos e 7 nas duas partidas eliminatórias antes da decisão.
O Giovani não jogou no mata-mata ainda o que vinha jogando, né, na primeira fase, por exemplo.
Tá devendo bastante. E o Oswaldo, quando coloca no segundo tempo o Rildo no lugar do Gabriel, como tinha feito no jogo da Vila, era exatamente para ver se conseguia com um drible, dois, tentar abrir ali espaço no sistema defensivo, não funcionou, né? E aí chega uma hora que ele parte pro apelo, né? Quando ele coloca o Alan Santos no lugar do Thiago Ribeiro, porque aí ele encosta o Cícero bem perto do Leandro Damião, porque aí era bola aérea. Então, né, tinha o Rildo do lado, o Giovani do outro, os dois para fazer a jogada pelos lados, e a levantamento para o Cícero e para o Leandro Damião na área. Também não funcionou, porque a zaga do Ituano foi muito bem na jogada aérea, tinha ido contra o Palmeiras, tinha falhado uma vez só o lance do Kardec no primeiro tempo. O Palmeiras teve 16 escanteios contra o Ituano, e o Ituano ganhou todas as bolas por cima. Quer dizer, não é por acaso ali, bom trabalho. E, então, acho que o resultado normal diante do que aconteceu no jogo, e que pelo menos toca um tempero nessa decisão, porque ontem eu caminhei próximo do Pacaembu antes do jogo, fui dar uma volta, eu gosto de fazer isso, sentir o clima da partida, e não tinha clima de decisão. Eu comecei a lembrar, por exemplo, do Palmeiras Inter de Limeira, eu fui nos dois jogos da final de 86, São Paulo e São José, os dois jogos de 89, e era um clima assim de decisão semana inteira, as pessoas ansiosas, expectativa, aquela coisa que mostra que é um jogo diferente. Não tinha isso no Pacaembu. Além do público não ser bom, não tinha clima de decisão, não tinha ansiedade, o desejo de vitória. O que para mim mostra o desinteresse das pessoas pelo campeonato estadual, porque se fosse o mesmo adversário numa Libertadores, ou até no Campeonato Brasileiro, dependendo da fase, o interesse seria maior.
Mas se fosse numa Libertadores, o Ituano não jogaria em Itu?
Jogaria.
Talvez não vamos começar por aí. Dois times de fora da capital, tá certo que o Santos tem uma grande base da torcida aqui em São Paulo.
Os públicos aqui são melhores que em Santos.
Sim, mas a casa do Santos é a Vila Belmiro. Então, você ter os dois jogos na final em São Paulo, talvez não tire um pouco esse clima de final.
Eu não gosto disso. Eu sou mando da federação, eu não gosto. Para lembrar que o Ituano teve em casa, tudo bem que esse jogo seria diferente, 1.680 pessoas em média de público, quer dizer, uma média muito pequena para um time que nunca vai tão longe, ou que raramente vai tão longe. E quando vai, eu imagino que as pessoas que torcem para a equipe, até aqueles torcedores adormecidos da antiga, que se cansaram do futebol feio, dos jogadores de identificação com a camisa, eles vão naquela hora para o jogo, sabe? Porque é um momento da instituição, muito mais do que dos atletas em si. Então, o Ituano, agora, eu também não sei se... Lógico que se o jogo fosse tu, teria um clima maior, e na Vila, principalmente depois do Santos perder o primeiro jogo também. Acho que a gente vai ter um pouco mais de clima na próxima partida, exatamente porque o Santos precisa vencer. Mas
assim, com clima ou sem clima, Vitor?
Tá chato.
O jogo, é o Ituano que tá na final. Joga em Itu, Katsu, qual é... O time do interior faz um caminho tão mais longo.
Faturamento.
Então, aí a gente vai comprar uma briga aqui. Ah, vou aqui falar, o Matias vai falar, a gente já tinha que ser Itu. Aí você pergunta pro diretor do Ituano, pro Juninho Paulista, primeiro Ituano, se ele tá insatisfeito com a renda, porque ontem o mando foi do Ituano e a renda na final é dividida. Se ele não tá satisfeito com a renda de 35 mil que vai... Porque a gente acaba comprando uma briga de um...
Mas o próprio...
um time que vai preferir jogar no Pacaembu.
Mas o próprio Juninho, quando saiu de campo contra o Palmeiras, não sei se ele estava fazendo personagem, mas o desejo dele era jogar em Itu. Me deixem jogar em Itu, eram as palavras
não, do Juninho. E deveria ser uma coisa de me deixem com mais raivosa. Não é assim, me deixem. Eu exijo jogar em Itu. Meu time chama Ituano. O caminho que o time do interior faz para chegar numa final do Campeonato Paulista é muito maior, muito mais longo, muito mais difícil do que um dos times de grande orçamento, grande torcida.
E o Juninho que está desde lá de trás. Já tá
botou dinheiro no Ituano, né? É. Quer dizer, ali para ele, ele tem mais interesse no dinheiro, teoricamente porque é o dinheiro da pessoa física ou da empresa da qual ele é sócio, pessoa jurídica, mas é dele o dinheiro, do que a federação, que não investe. A federação só tira, né? A federação não investe nada. Na primeira divisão...
E tira muito.
Agora eu faço uma pergunta para.
Só lembrando, o Juninho está. Desculpa, Leandro. O Juninho está há 5 anos como gestor, que ele gosta de ser chamado de gestor, e não dono nem presidente do Ituano. Faz um bom tempo ali que ele está administrando o clube do Interior Paulista. Né?
Pergunta conceitual, 2 pontos.
Fala.
Um time de futebol como o Ituano, 5 jogos sem tomar gol, e mesmo antes já vinha mostrando um grande
sistema de defesa. Vocês ainda acham isso?
Vocês quem?
Uma provocação.
É, tá bom.
Eu quero saber quem são
esses. Deve ser algum ouvinte. Aliás, deve ser algum ouvinte.
O Vitor Biner tá com o cheiro do meu filho. Você tá usando hipogloss?
Ele tá usando talco na careca. É uma. Primeiro.
Eu acho que você ficou cheirando tanto seu filho que.
São suas narinas.
Você tem ao redor do nariz estão impregnados com o cheiro dele.
Posso fazer minha pergunta? Interrogação.
Chico é dono, você não pode contrariar, por favor. Vou tentar tirar o microfone dele.
Você tem um Ituano com 5 jogos sem tomar gol, um grande sistema defensivo. Vocês confiam, no, por exemplo, contra o Palmeiras, o Gaúcho jogou uma enormidade, ontem o Anderson Salles jogou uma enormidade. Vocês acreditam na dupla de zaga de um bom sistema defensivo, de um time que joga fechadinho? Ou quando esse cara vier jogar num time grande, porque fatalmente ou Gaúcho ou Anderson Salles...
Alemão.
É isso, no Gaúcho, alemão. Vocês investiriam num jogador como o Gaúcho, que é grosso, que é durão, alemão, mas que tá dando certo? O alemão. Pois é.
Depende quanto. Eu acho que se for pensar em Campeonato Brasileiro, você precisa ter um elenco ali com alguns reservas bons.
Por exemplo, pra zaga do São Paulo, que tá carente de pessoas.
Falta pessoal, né? Nessa
falta
empresa,
pessoal,
né?
Falta pessoal.
O problema é de
os três zagueiros
do município. Eu disse pra você que se o posicionamento do meio campo continuar igual, a marcação do São Paulo, dos jogadores do meio ataque continuar exatamente a mesma, você pode levar pra lá, o Dario Pereira de volta vai melhorar, mas não vai resolver. Aí começa a história do velho clichê do futebol. Ah, o jogador veio sair do time do interior. Ah, que não disse ser verdade. A camisa pesa. Ah, foi só um bom momento. Porque aqui, no nosso futebol, as pessoas têm respostas para quase tudo, mesmo que as coisas não estejam diretamente ligadas às coisas do futebol dentro de campo, à realidade do jogo. Então, é aquela coisa, você não pode gastar muito no jogador. Agora, por exemplo, tem a especulação de que o São Paulo está tentando contratar o Lucas Prato, do Vélez Sarsfield. Estão falando em 3 milhões de dólares. O Matias também conhece o jogador. É um centroavantão lá. Protege bem a bola, tem alguma qualidade.
Mas não vale.
Mas não vale, 3 milhões de dólares. Vale
3 Paulos Verde.
É exatamente isso. Ah, 1 milhão e 200? Contrataria. 3 é muito.
3 milhões eu pagaria no Zárate.
Eu talvez, que não.
Companheiro dele.
Eu tô dizendo mais versátil. Que pode jogar do lado direito da linha de 3 do São Paulo, podia resolver melhor que o Pabô.
Sim. Eu tô dizendo isso porque
é o do campeão da
Argentina, Anderson Salles é um dos nomes que o Palmeiras já contactou.
E o Douglas também, né? O Douglas Tanque.
É, e o Douglas.
É, tanque,
o
Douglas.
O centroavante, mas eu costumo desconfiar de.
Tá compondo elenco, né, Leandro? Aí tem que ver se o jogador consegue também crescer no time grande.
O problema é
porque o jogador vai precisar fazer alguma coisa no time grande que ele não conseguiu fazer no pequeno.
Vai.
Nem que tenha sido perfeito, porque no grande é mais difícil.
O problema é quando o cara chega pra compor elenco num elenco em que 90% estão lá pra compor elenco.
É. Tem toda razão.
Ele precisa ter referência, né? O Anderson Salles chega no Palmeiras.
Todo mundo compõe e ninguém toca.
De quem que ele tem que roubar a vaga?
Não,
mas é sério, de quem que ele rouba a vaga?
São as trombetas.
As trombetas,
eu vou o flamenguista falar que ele vai reclamar.
Eu vou colocar
as trombetas com a falta de cabeça de área no São Paulo.
Colocar o Pedro na conversa. Pedro, esse o Ituano na final, você acha que o que você pensa de um lampejo aí de um time do interior numa decisão? Você acha que foi mais incompetência dos grandes mesmo, que tem um investimento gigantesco, torcida, renda, patrocinador? Ou de repente tem alguma coisa aí que o Ituano fez de muito bom para vencer Corinthians, vencer Palmeiras e enfim, tá muito longe de ser campeão ainda, porque tem que acertar tudo de novo domingo que vem, mas tem 1-0 na metade da primeira dessa decisão.
Sim, eu particularmente, apesar de não ter nenhuma simpatia pelo Juninho Paulista, torço pelo Ituano, porque é sempre legal ver um time pequeno vencer um time maior.
As cores ajudam?
Ah, sempre ajuda. Apesar de eu ter nojo do esporte. Então, não é uma questão assim...
O campeão brasileiro de 87?
Nem brinca, não vou começar sobre esse papo, não. Mas,
Dizendo que o Flamengo não quis enfrentar, ficou com medo, é verdade isso?
É mesmo? Isso aí, quanto tempo tem o programa?
O esporte
vai ficar aqui, o quê? 2 horas e meia?
O esporte campeão brasileiro nos putos em pênalti que não acabou.
Pois é uma palhaçada. Mas bom, eu acho que, infelizmente, não é a força do Ituano, né? Como, por exemplo, já foi do Guarani, já foi da Ponte Preta, até mesmo, como o Vitor falou, da Inter de Limeira, ou do Bragantino, por exemplo. Eu acho que, infelizmente, não. É mais incompetência mesmo, principalmente do Corinthians, que não conseguiu nem chegar àquela segunda fase, e depois do São Paulo e do Palmeiras, que era tudo feito para que, pelo menos... dois grandes chegassem à final.
Pra gente já encaminhando então esse assunto paulistão pro segundo jogo, e aí, alguém confiante num título do Ituano? Alguém acha que o Ituano tem tudo pra ter uma semana pra trabalhar e consolidar esse esquema e ganhar? Ou na hora do vamos ver, o Santos tem muito
repertório? Nesse momento, 40% a 60%, 45%, 55%. Acho que o Santos tem uma pequena vantagem ainda pela qualidade, porque vai jogar diante da sua torcida.
Eu achei que era 40-60 pro Ituano com
não,
60.
Não
é mais Neymar, Robinho, Ganso,
tem
um né?
Favoritismo aí,
mas
não.
É que talvez na derrota você comece a questionar um pouco os valores, mas assim, o Damião fez um jogo muito ruim, né? O Giovanni não tá conseguindo criar o que criava, o Cícero erra um pênalti na hora que não é pra errar, então Cícero. Talvez você colocou esses caras em xeque. A Cícero era o melhor meio campista do campeonato, até ontem às 3h50. Não tem muita coisa, não tem tanta gente.
Não é Robinho, Neymar e Ganso, é Cícero, Caveirinha,
Thiago Ribeiro.
Thiago Ribeiro.
Pro Vitor aqui.
Vai ser mais difícil.
Você tá feliz que a melhor defesa tá levando vantagem sobre o melhor ataque? Você que é um retranqueiro, catenaccio, trapatonesco?
Eu, na verdade, não fico feliz por isso. Eu fico feliz quando eu lembro de discussões que eu tenho há 18 anos com um monte de gente, inclusive colegas meus ao vivo em alguns programas, sobre a importância do time se defender bem. Essa utopia que se vende aqui, olha, vamos fazer, colocar o time pra cima porque vamos fazer 5 gols, tomar 3. Esse é o futebol. Não. Futebol é vencer. Se você tem grandes jogadores, eu concordo que é um crime você prender a equipe em nome do fortalecimento defensivo. Mas, isso, como acabou de falar o Leandro, esses jogadores não existem no futebol brasileiro. Não é que não existem no Santos. Não existem nos times grandes de São Paulo, não existem nos times grandes do Rio de Janeiro. Não estão nos times mineiros que são, acho que, os melhores de um ano e pouco pra cá do nosso futebol. Não estão nos times gaúchos. Quer dizer, por que você vai... em vender uma utopia que no final das contas é um resultado ruim pra sua equipe. Tá falando uma competição, o time tem campo pra ganhar. Essa história também de futebol arte, sabe, assim, é uma balela. Futebol arte é uma consequência de você ter muitos jogadores de alto nível, ou alguns jogadores de alto nível, uma alquimia coletiva dentro de campo.
Tá, família
não, é uma coisa, não é uma coisa que você pode criar. Não é o Real Madrid.
E a família nos estádios.
O Real Madrid contrata um monte de jogadores lá, faz o time dos Galácticos, o time não joga futebol arte. Não é assim que as coisas. Não é assim que a banda toca na realidade. A minha seleção preferida da história é de 82. Quer dizer, então não é que eu não gosto de futebol arte, eu adoro. Mas o jeito
não, que agora se eu tô vende... confuso também. Não tem.
Porque antes de você fazer um time jogar o futebol arte, ele precisa jogar um futebol bom. O bom ele vira ótimo, e o ótimo, de repente, ele vira futebol arte. Arte competitivo, né? Pra ganhar jogo. Então as pessoas falam, não, vamos montar um time jogando futebol arte, vamos montar um time no ataque. Não é assim. A montagem do time não é que nem você entrar numa sala, apagar e acender a luz. Ó, tô no escuro, pronto, luz. Vê-se a luz do futebol, a arte voltou. Não é assim.
É uma alquimia.
Não é assim, as coisas acontecem aos poucos.
Futebol não é uma enchente rata que você põe num tubo e chama de biponto.
Eu gostei do alquimia. Mas o Chico queria falar ainda sobre a final do Paulistão, Chico?
Tinha.
Não, quero falar sim. Eu me lembro de grandes times do interior que chegaram...
E não puderam jogar em casa. Não,
chegaram perto de conquistar o título paulista.
Aquele turno de 14.
O Inter de Limeira de 86. Você tinha um Quita que foi para a seleção.
Gilberto Costa.
Tinha Gilberto Costa, tinha o Tato. Depois você tem o Novo Horizontino. Bom, esse time já é um pouco... o Denis do Palmeiras.
Vai pular o São José?
Então, o São José me lembra um bom jogador no São José, Leandro.
É o...
89. O time não era tão bonzinho.
Não era tão bom.
Mas foi o time que revelou
o Ituano. Mas o Ituano você não vê nenhum grande destaque também, né? Nenhum jogador que salta aos olhos você fala, bom, esse aí estaria no meu time. Você colocaria um jogador do Ituano no teu time?
Ah, no meu time? Você está perguntando pra mim mesmo?
Talvez o Gaúcho. Ops, o alemão.
O Esquerdinha ontem, por exemplo, fez uma grande partida.
Jogou
fez,
muita bola.
Fez, grande partida.
O cara que deu inteligência lá pro contragolpe do Ituano, não deixou de ajudar na marcação. Acho que é um jogador que os times grandes têm que olhar. Independente se tiver essa carência agora... Que não esperem, mais uma vez, no mundo das ilusões, vai chegar o jogador e o meu time agora vai mudar. Está chegando o meu novo craque. Isso não existe.
Ah, mas sem ilusão...
Não, pode ter ilusão.
Torcedor,
mas...
Por que viver?
Então, mas dizem que a expectativa é a mãe da frustração. Né? Então eu acho que tem que ter uma expectativa inteligente. Hoje em dia, por exemplo, tem um fenômeno.
Nossa, né?
Mundo, no mundo das redes sociais e do ultramaterialismo, dá mais audiência... Por exemplo, o texto que a gente faz com contratação de jogador, do que de título e de vitória importante em clássico. Porque a contratação é um fetiche, né? Do maluco. O maluco acha que vai. Olha, chegou esse.
Football manager.
Então, resolve tudo, exatamente. O cara chega lá com as habilidades dele, é um robozinho, você coloca ali, vai funcionar. Não é assim. Não é assim. Isso funciona assim com o Zico. Se trouxesse o Zico com 21 anos de idade, ele ia jogar em qualquer time. O Sócrates ia jogar, o Careca, mas aí... Aí já era, é o passado.
Sensacional, hein? Fiquem com essa análise sociológica dessa otimista. Arte. Dessa arte impressionante.
Vem dar alegria.
Dá um giro pelo trio de ferro aí de São Paulo.
Giro pelo trio de ferro.
Audiência rotativa.
Não merece mais de 5 minutos.
Pouco clichê. Você consegue imaginar o que é um giro pelo trio de ferro?
Tentei imaginando.
Então, eleições do São Paulo. A situação foi maioria no Conselho, 49 de 80 cadeiras, e deve, então, garantir Carlos Miguel Aydar como novo presidente. Dentro de campo, São Paulo dispensou o Roger e afastou Clemente Rodrigues e Fabrício. Alguma...
Roger zagueiro.
O zagueiro.
Que jogou um jogo.
Qual que seria?
Eu não consegui jogar
o futebol do Figueirense no São Paulo, se conseguisse, seria titular. Absoluto. Né? Acho que tá, acho que desde
o Edson Silva bancou ele.
Não, no Figueirense jogava bem. Só que acho que depois da lesão, parece que não conseguiu recuperar o ritmo, pelo menos o que se diz dentro do São Paulo. Clemente Rodrigues.
Ia vencer o contrato agora em junho.
Isso bota uma preferência de renovação, então acho que libera o sujeito antes, porque tem boa relação com o Eduardo Duran. Tem um monte de jogadores ali.
Uma ótima relação.
E não vai falar pro Duran, olha, vamos ficar decidindo, vou ficar esperando até o último dia, não. Já libera antes para ele poder fazer alguma negociação com outro clube. Pra não estragar a relação com o empresário.
Em quem o Marinho votou, Vitor Bini?
Deve ter votado no Juvenal.
Juvenal, né? Imaginei.
Acho que votou no Aydar, né? É mais do que votou no
Juvenal.
Votou no Aydar.
A amizade do Marinho ali mesmo é com o
Juvenal. Nem mesmo a força do tempo vai destruir.
Oi?
A amizade do Juvenal com o Marinho de muitos anos.
Se as pessoas soubessem as histórias de bastidores ali, eu ia entender que, digamos assim, essa amizade não é tão verdadeira quanto se vende. Com o João Paulo Jesus Lopes, que é o vice de futebol e tem muita influência na direção do São Paulo, o Marinho é muito amigo.
Conte algumas dessas histórias pitorescas. Ah, vai, conta.
Pergunta pra alguém só, o dia que você encontrar aí, alguém que você...
Alguém na rua, assim, né?
Quantas vezes o Juvenal xingou o Marinho de quê?
Eu vou perguntar.
Eu vou perguntar.
Às vezes eu vou comer um
cobrador pão de queijo. Cobrador do meu ônibus, vai.
Não, direto no pão de queijo ali, a gente encontra alguém.
Lá na padaria do SPM, você encontra todo mundo ali. Então é o lugar pra você fazer essa pergunta.
Tá Corinthians!
Não, só uma última coisa sobre a eleição de São Paulo. Não sei se o ouvinte conhece o processo eleitoral de São Paulo, mas que é um dos mais antidemocráticos dentre os clubes
ultra obsoleto
da primeira divisão, e não vai mudar enquanto não tiver uma discussão séria no estatuto. Alguém propôs isso?
Então, eu fui à eleição, eu consegui em 50 minutos dentro do clube, onde eu não me senti nada confortável por estar naquele ambiente, onde me oferece, por exemplo, você chega lá, tem o estacionamento para quem vai votar. São duas chapas, amarela e vermelha, amarela é a situação, vermelha é a oposição. Se a gente chegar lá, tem estacionamento.
Esses vermelhos, hein?
Tem estacionamento para você votar. Eu vou votar na amarela, você coloca o carro no estacionamento deles. A água é servida, uma pipoquinha, um belisco. Você chega lá, todo mundo oferecendo coisas.
São Paulo virou Jerusalém?
É um belisco?
A primeira coisa que eu falei.
É um coronelismo, né? Vitor, como é que é chegar de carro e ganhar um belisco?
Os beliscos lá, não vai ser comer. Será que porcaria que você vai comer? Porque eu não fui ver. Aí, carro de som de um, carro de som de outro. É uma campanha cara, né? Você olha aqui e fala, por que que, sabe, estão gastando tanto dinheiro para ocupar um cargo que não tem remuneração alguma. Agora, eu consegui 50 minutos lá, discutir com umas 5 pessoas que me pararam, do vermelho e do amarelo. Eu fui com uma camisa do Autônomos. Aí o cara, você está de vermelho? Eu falei, não, olha o símbolo. Símbolo de anarquia, ou seja, eu estou muito triste com...
Estou contra todos
com
vocês.
A forma como ocorreu esse debate, com pouquíssimas ideias, com pouquíssimas propostas. Reclamei, porque você chega lá, o sócio pode votar em 40
conselheiros. Mas de uma chapa só.
De uma chapa só. Eu falei assim, eu queria votar em gente das duas chapas. Porque eu queria, eu acho que tem gente boa na oposição, gente boa na situação, gente ruim na oposição, gente ruim na situação, e eu queria votar em quem eu acho bom. Não podia, então foi lá, dei um voto no amarelo, lá pro conselheiro, pro Mansur, que é meu amigo, que eu sou muitos anos, tenho confiança nele, além de ser super competente. Poderia ter votado mais, não quis votar mais, eu tinha quem votar porque eu não queria dar, porque voto é por representatividade, né, e eu não queria aumentar a força da chapa amarela, porque nem o Aydar, nem o Calil conseguiu me convencer de que é um bom candidato. E o Aydar também agora se enquadra naquela coisa é, como é que eu posso falar, magnânima da solução para todos os problemas do São
Paulo. Magnânima.
Né? Agora o Eduardo chegou, foi presidente em 85.
Que ele costura, isso, que ele tem voltantes na CBF, essa coisa toda. Não,
o Aydar tá, vai descobrir um mundo novo. Tudo bem que nos últimos meses ele ficou se inteirando, mas em 1985, quando ele era presidente, é, aparecia um problema para ele resolver a cada 20 dias. Hoje não tem nenhum exagero, aparecem 20 por dia. E são muito piores que os do passado. Porque a maldade no futebol aumentou, o dinheiro aumentou, o interesse aumentou, a ânsia de poder aumentou, os cartolas são praticamente os mesmos, né? Desde 85, não tem muita modificação. É um desafio muito grande para ele, como seria para o Calil.
Eu tenho uma pergunta para o Asbeck, flamenguista, já que nós estamos falando de diretoria.
Interrogação.
Primeiro, dois pontos. O Flamengo também está com uma presidência nova, que acabou sendo impopular em alguns momentos no ano passado, quando quebrou, quando baixou folha salarial, não quis pagar para esse jogador ou para esse técnico. E hoje é um time que aparentemente está legal. Foi, claro que o título da Copa do Brasil ajudou. É um time que no basquete está bem sucedido, né? Campeão continental. Acredito que isso também deu um respiro dentro do clube, né? Socialmente falando, ali dentro do clube, para essa direção. Eu quero que você faça sua análise. Você acha que o Flamengo está no caminho certo? Você confia nessas pessoas que estão ali no Flamengo? Melhorou em relação ao que a gente tinha com a Patrícia Amorim?
Sim, sem dúvida, melhorou muito. Até porque o que a Patrícia Amorim estabeleceu não era difícil de melhorar. E se você comparar com Kleber Leite, as últimas gestões do Márcio Braga, Edmundo Santos Silva, Super Elinho, só tranqueira. Então, assim, entrar um grupo sério, que tem erros e acertos, mas que aparentemente, eu acredito, seja basicamente honesto, que queira separar mensalmente uma grana para pagar impostos, para diminuir a dívida do Flamengo, fazer o Flamengo minimamente respirar, ter um projeto de longo prazo, não ter um plano de se transformar em vereador em daqui a 2 anos ou alguma coisa assim, para mim é muito já tranquilizante. Queria só aproveitar para falar do Aydar, que é um cara que é meio, sei lá, um desses, um lobão do futebol, né? Que na década de 80 ajudou a fundar o Clube dos 13, apareceu lá todo cheio de boas intenções. Agora o cara se...
O lobão da bola, é isso mesmo.
Tá ali junto com o Marinho. E ainda nessa vergonhosa história de Taça das Bolinhas, que só mesmo São Paulo quer esse troço, esquece de tudo que ele fez e falou em 87 e agora finge que não é com ele. Então esse Aydar aí já entra mal.
Passou um esclarecimento político.
Taça das Bolinhas, hein?
O Aydar vai submeter ao conselho, mas ele quer devolver, até porque ele fazia parte daquele processo. O São Paulo ia dar a Taça das Bolinhas pro Flamengo até 2009, mas aconteceram algumas coisas nos bastidores, o Juvenal ficou irritado. Na reta final do Campeonato
coisa
Brasileiro. Achou que não tinha que falar. Só
jardim
falta
da infância, né? Ah, ele ia me dar aquele picolé, mas aí o cara falou mal da minha irmã.
Não falou mal. Depois eu te conto fora do ar, que não dá pra falar aqui que a gente não pode. Aconteceram algumas coisas nos bastidores e ele falou: agora só falta eu entregar a taça também. Eu tenho uma teoria sobre a taça.
Mas você pode falar? Pode falar?
Nenhuma das crianças vai ficar com ela. Cada um faz sua cópia, faz o que quiser. Derrete a taça.
Ninguém quer esse troço.
Sensacional. Para fechar aqui os clubes paulistas, Elias, contratado pelo Corinthians, só pode estrear depois da Copa do Mundo por causa da janela de transferências. E ainda existe aí uma expectativa por Sobis e pela saída de Emerson, que já está praticamente
contratado. Mano, tem mais 2 reforços, segundo o que eu li, além do Elias.
Tem. Ataque. Assim,
ele precisa ali de laterais. Essa é a primeira coisa. Um lateral, pelo menos, que saiba marcar. Um, pelo menos.
Eu recomendo o João Paulo do Flamengo. Essa pergunta é muito mais complexa. Não quer levar, não? Não quer indicar?
Essa tua pergunta é muito mais complexa. O futebol precisa de lateral, não é o Corinthians precisa de lateral. Onde que se arruma lateral hoje em dia? Não existe.
Ah, improvisa um volante que, pelo menos, segura ali, sabe marcar, sabe? Não é possível que você não consiga colocar um cara que se posicione direito, não dê espaço para forçar a cobertura do volante.
Não é possível.
E que não consiga marcar jogadores medianos. Aí o cara não pode ser profissional, desiste.
O Leandro vai concordar comigo. Tá uma filosofia ali no gol das piscinas, né, Leandro? A dupla ali, Birner e Chico. A gente já ouviu hoje alquimia e já ouviu o mundo precisa de laterais.
É, existe tipo a onda de Wi-Fi que a gente não enxerga, né? Tem uma onda lírica.
Eu imagino o Chico ali, né? Saindo na rua de manhã e falando, mas que mundo sem laterais a gente tá vivendo. No Palmeiras... Mais de 40 jogadores no elenco, então a expectativa é de que nos próximos dias tem um monte de lateral. Antes do começo do Brasileirão, o Palmeiras deve emprestar aí uma série de jogadores, principalmente aqueles formados em casa, e pode chegar Douglas Tanque, revelado pelo Corinthians, jogou uma Série B pelo Paraná Clube, fez esse Paulistão pelo Penapolense, já tinha jogado um Paulistão pelo Guaratinguetá também, se não me engano, tem uns 3, 4 times aí desde que foi revelado pelo Corinthians. Ninguém quer comentar Douglas Tanque, né?
É difícil.
Ficou aquela cara, né? O Douglas Tanque.
É lógico que é o Douglas Tanque. É lógico que o jogador tecnicamente...
Com esse nome
sem não... muitos recursos.
Esse nome não veio pra resolver o meio campo.
Passou o tempo inteiro das finais enquanto conseguiu aparecer falando bem do Corinthians, né? Dizendo que queria jogar no Corinthians, que era corintiano, mas que o contrato tá acabando. Vai pro Palmeiras.
O presidente Juvenal Juvencio tem uma opinião sobre o lateral direito. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Nós estamos procurando lateral direito faz 10 anos. O Palmeiras, eu li nos jornais, hoje está procurando lateral direito. O Inter está procurando. O Santos está procurando lateral direito. A seleção brasileira, fora da minha alta, está procurando lateral direito. E eu ainda vou ver se eu trago Mas eu já tenho um que pelo menos da seleção paraguaia. Eu gosto do rapaz, voluntarioso, forte, verdadeiro. Falta um pouquinho, mas ele chega.
Sensacional, né?
Falando na época, já que vocês me esclareceram, do Pires, jogador que foi
indicado
pelo Milton Cruz. E teve o aval.
Olho de lince do Milton Cruz.
Calma, teve o aval do Muricy. Isso aconteceu no tempo que o Muricy, salvo engano, era técnico do Santos. O Santos tinha enfrentado
o Cerro Porteño.
O Cerro Porteño
na semifinal e na fase de grupo.
E ele tinha marcado bem o Neymar, virou
essa coisa.
O melhor marcador do Neymar da América Latina. Só falou, foi buscar e.
E no primeiro Sansão, pra ser justo com o Pires, ele marcou muito bem o Neymar. Mas depois. É história.
Vamos de Campeonato Carioca, aproveitar aqui também a presença de
20 mil no Flamengo e Vasco. Alguém pode me explicar se o campeonato ainda interessa ao torcedor? Final Flamengo. Sabe por quê, Paulo?
Não, você tá indignado com o quê?
Porque agora
você tá
falar. Na minha minúscula cabeça cabeluda.
Onde foram parar
essas coisas? Nem tão minúscula, nem tão cabeluda.
O que faz mais falta?
Eu começo a lembrar das finais dos estaduais nos anos 80. Do público, do canto, sabe? O Flamengo e Vasco era 100 mil qualquer jogo.
Não é qualquer jogo.
Nas finais?
Finais.
Você não tem noção do que era aquilo?
Eu tenho noção, eu não tô discordando de você.
Não tem como, assim, agora
mas
você
a
vem
concorrência
hoje,
é injusta. Você
tá espancando o futebol. Mas você é toda semana?
É o Netflix, a culpa é do toda Netflix. Você vê a matéria da Folha de São Paulo? Mulheres... 40% das mulheres solteiras admitiram que acompanham 10 séries simultaneamente. Não dá um negócio de futebol. É muita coisa. É muita coisa. Você Leandro...
que... É esse soldado definitivo.
Sério, eu tô falando sério.
Você acha que é só o futebol que está sendo minado? Ou você acha que as amizades, as relações tudo. Sexuais...
O entretenimento mudou. É o entretenimento mudou.
O GP do Bahrein ontem foi 11h30 da manhã e ninguém assistiu.
Cara, 10 séries. É Netflix. É a cultura de que... O conforto é no shopping, é outra coisa. O futebol não tá perdendo só por causa do futebol. Tá perdendo por causa de tudo que tá acontecendo na cidade.
Por que Libertadores as pessoas vão?
Porque, lógico, hoje as pessoas são mais criteriosas. Se ela tem um monte de outras coisas pra fazer, ela já não se dedica mais domingo e quarta.
E sabe o que é curioso? Antigamente não ia na Libertadores.
Não ia. É, e dá na mesma. Dá quase não. Mas vamos voltar aqui. Desculpa, viu, Pedro, pela...
Flamengo e Vasco, 20 mil, a final.
Vasco 1, Flamengo 1. A vantagem
do empate, tá empolgado?
E no meio de semana tem Flamengo e Leão, quarta-feira no Maracanã. O Fla precisa vencer pra avançar. E aí, Pedro, seu testemunho enquanto flamenguista, quanto que final de Carioca e decisão de Libertadores vivem juntas? Fala, Chico.
Não, você é um educado. Eu vou apresentar uma pessoa que tá aqui no estúdio. Né? O mal educado seria não apresentar essa pessoa, ao contrário do que você pensa, Vitor Biner. E já que vamos falar do Campeonato Carioca, falar do Flamengo, temos aqui um vascaíno ao lado do flamenguista. Então, dois grandes. o João. Digamos, rivais do Rio de Janeiro, o Pedro Asbeck, que é o diretor da, do filme Democracia em Preto e Branco.
Vai já diretor.
O nós vamos falar do filme.
E que o próximo filme é o lateral
do
direito.
Produtor do filme.
Camisa 2. Onde foi parar meu camisa 2?
Eles que já é.
Ao lado do produtor do filme, o Rodrigo Letier, da TV Zero. Então vamos jogar essa conversa aqui. Vamos levar pro Rio de Janeiro essa conversa, né?
Por favor.
Sem TV de plasma com o Calazans.
Não, aliás, só uma coisa. Esse... No ano a gente recebeu o terceiro flamenguista e o primeiro vascaíno. A proporção tá certa?
Não, eu diria que tá mais pra 5 pra 1.
5 pra 1, me lembra. Deixa
Falemos aqui. Então, e aí esse 1 a 1, essa primeira final? Pedro.
Bom.
Esse microfone rockabilly, que o Chico, quando viu, ele falou, Léo, o meu estúdio precisa de um microfone desse. Sabe, estilo old fashion, anos 50, mas com tecnologia moderna.
Deixa os caras falar, Vitor Bini. Campeonato Carioca.
Cara, só tem uma coisa a dizer, depois de tantas finais que a gente sofreu com o Flamengo, domingo dia 13, aniversário de 100 anos da minha avó portuguesa, matriarca da família, estaremos todos reunidos na casa para comemorar 100 anos da velha. Não é possível que o Vasco vai ser campeão. Só tenho isso para dizer, que realmente não aguento mais.
Que coisa. Pedro, o testemunho do Pedro.
Bom, algumas coisas. Primeiro, eu não aguento mais campeonato carioca e regional de uma forma geral. Então, acho que esse troço tem que acabar. Toda vez que eu vejo um jogo disputado em Moça Bonita, 5 da tarde, com aquele campo deprimente, com 200 pessoas, eu fico feliz. Porque só assim, só com muita ruindade, só com 300 pessoas, só com esse tipo de situação deprimente... Talvez as pessoas percebam que as coisas mudaram e que não dá mais para ter um campeonato como esse.
Mas, Pedro, desculpa interromper, mas como é que a gente faz com um simpático Madureira, com o nosso querido Bangu, a Eriquinha? Né? O que ele vai fazer?
Eu acho duas coisas. Eu acho que tem duas coisas assim. Primeiro, o campeonato brasileiro poderia ter mais uma divisão com sei lá quantos mil times, que é uma proposta, inclusive, do bom senso. Em segundo lugar, você vê a FA Cup, que começa com meses e meses de antecedência para um monte de times inclusive amadores e semi-amadores, e volta e meia um desses times, de tipo aquele time de bombeiros que o Fluminense jogou na terceira divisão,
Dom Bosco,
chega lá e disputa alguma coisa contra o Liverpool ou sei lá quem. Então eu acho que também não é para a gente falar assim, tem que ter para todo mundo, mas é possível criar um calendário que permita que os clubes menores joguem e tenham atividade o ano todo. Agora, achar que o Campeonato Carioca é a salvação, além de tudo, é mentira, porque eles jogam 2-3 meses, contratam gente por 2-3 meses, muitas vezes não pagam o cara por 2-3 meses, e o resto do ano o cara também...
E tem outra coisa. Então... Esse discurso do Chico é o discurso mais elitista possível que você pode ter no futebol. Por quê?
Leandro, guerra de classes.
O Bayern de Munique precisa existir?
Looping com
o
Vitor
Bini. Pro Boys existir, ele precisa do Boca Juniors também. Pro Huddersfield Town, na Inglaterra existir, ele precisa do Liverpool. Não! Essa é uma bobagem que vendem aqui. Quando as federações deveriam, até porque elas têm suas cotas independentemente da Confederação Brasileira, investir no futebol do interior, cobrar um trabalho de aproximação das pessoas do time da cidade, ajudar a fomentar a rivalidade entre os times da região, para que o Ituano viva da rivalidade com o time da cidade perto de tu. Ele não dependa de chegar uma vez e nunca nas finais do campeonato estadual para conseguir sobreviver. Tanto que não funciona isso, que os times do interior estão morrendo, mesmo com o atual formato do Campeonato Paulista. Então, Sim. Eu acho, por exemplo, que a gente poderia... Eu não sou favorável a acabar. Eu acho que tem que ter um campeonato estadual que deve dar acesso a alguma divisão nacional e assim por diante, para pontos corridos, para você manter as atividades e os jogadores trabalhando o ano inteiro. E aí, por exemplo, o campeão paulista, sem os grandes participando, em 2013, tem um torneio de preparação no começo de 2014. Você pega os times, por exemplo, aqui em São Paulo, que estão na primeira divisão, pega os 3, 2 outros times mais bem colocados do Campeonato Paulista, faz um torneio de abertura de campeonato, de preferência só no interior do estado, até para ficar estimulando o torcedor daqui enquanto ele espera, sabe, vai vendo o time dele se preparar, sabe, você manter a possibilidade desse time enfrentar o time grande, você racionaliza o calendário.
Mas isso não vai acontecer nunca, porque aí a federação perde a influência, o voto dos times grandes. Né? A federação, na hora de você eleger o presidente da CBF, são os 27 presidentes de federações e os 20 times da primeira divisão. Então as federações têm ali uma importância muito grande, então não se contraria. Até porque no meio do futebol se teme retaliação, se você ficar politicamente contra X ou Y. Quer dizer, você precisa desintoxicar esse ambiente e botar a responsabilidade na recuperação do futebol do interior, na presença dos times grandes no estadual, é uma enrolação, sabe assim, é sem limite.
Falando de...
Olha só uma coisa, Leandro, você está desesperado vendo esse jogo, eu quero saber se está torcendo pro São José ou pro Palmeiras. 6664 pro São José, São José é favorito, inclusive no mata-mata, diga.
Tô torcendo pro Palmeiras.
Tá.
Coração dividido. Traíra. Falando de Libertadores, o Botafogo joga na quarta, visita o São Lourenço, o Flamengo recebe o Leão um pouco mais cedo, 7h45 no Maracanã. Pedro, o último flamenguista que veio aqui, disse que o time não funciona de quarta-feira. Tem
amigo seu, Parque dos Anjos, falou isso.
Dá calafrios esse Flamengo e Leão ou nem tanto? Passará ileso por essa?
Não, é impossível dizer se passará ileso. O Flamengo ainda está muito irregular esse ano. Você não sabe muito bem se os caras que estão voltando de contusão são reforços ou problemas. Então, por exemplo, André Santos voltar, eu não sei se eu acho uma boa. Por outro lado, o banco dele é João Paulo, que eu fico feliz que se contunda por uns 6 meses.
Olha aí.
E assim por diante, o Elano. Elano é bom para entrar faltando 15 minutos para ver se cava uma falta ali na entrada da área, mas fora isso, o cara é um parasita. Então, assim, tá difícil, o time do Flamengo não tá armado, o time terminou 2013 muito bem, todos organizadinho, infelizmente perdemos Elias e Luiz Antônio. O Luiz Antônio fez aquela presepada lá, voltou, mas não pode jogar Libertadores, então difícil saber o que vai acontecer quarta-feira. A única certeza é que o Flamengo joga melhor precisando da vitória do que tendo que segurar o empate. O que, de alguma maneira, me tranquiliza. O Flamengo vai ter que jogar para ganhar. O que é o oposto de domingo, que eu acho sempre perigoso. Por outro lado, como eu já falei, eu tô nem aí para o Campeonato Carioca. Até posso fazer uma proposta aqui para o Rodrigo. A gente troca. O Democracia ganha domingo, ou é tudo verdade. O Vasco leva o Carioca, fica tudo certo.
Tudo certo.
Maravilha.
Lá, tá tudo bom.
Seguindo com o nosso giro aí pelo país, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 0, a primeira final do Mineiro. O empate no jogo de volta
Atlético
é da Raposa, não tem disputa por pênaltis. O Cruzeiro Raposa tem a vantagem de 2 empates. Na Libertadores, Atlético Mineiro tranquilo, Atlético classificado, recebe o Zamora no Independência na quinta, às 5h30 da tarde. Já o Cruzeiro precisa vencer o Real Garcilaso na quarta, às 10, no Mineirão. E outra notícia das Minas Gerais é a contratação de Anelka pelo Atlético Mineiro. Chico Malta quer destilar o seu veneno para com Nicolas Anelka, o jogador que, né, mais dinheiro movimentou-se em transferências ao longo da história.
Esse jogador sempre foi ridículo, desde a época que ele jogou no Real Madrid. E que ele desdenhou.
E perdeu do Coringão, né?
E desdenhou e do Coringão. Falou, quem é aquele Edilson? Aquele Edilson, não conheço aquele Edilson. Ele tem uma bela embaixo da caneta do Carrembo, que até hoje não sabe o que aconteceu ali.
Mas e o gol que ele fez no Dida?
Ele sempre foi um cara metido,
não,
sempre
mas
foi
ele
um cara.
Ele esqueceu do gol que ele fez no Dida. Ele jogava bem.
Mas ele sempre foi um cara muito arrogante, mas pedante, acha que joga muito mais do que realmente joga. Mas o Vitor Bino é engraçado, não é quando eu tô falando e não deixa eu falar, né?
Não, mas não é só você, não.
Não, mas o programa é que, eu não sei se você sabe, estamos no programa de rádio. Ninguém tá te ouvindo, tá bom. Se você tá me ouvindo
essa distância, mas eu não continue.
Eu peço Francisco. Desculpas aos ouvintes pela. O problema desse cara, na verdade, é outro. Ele fez um gesto chamado quenelle, que é uma. Quenelle é um prato típico ali da Alsácia, que é um, tipo uma linguiça. E que também se transformou num gesto idealizado por um comediante francês, um tipo Danilo Gentili, até nas convicções políticas, ali da França, chamado Dieudonné. Ele declaradamente é antisionista. Problema não ser, ser antisionista não é um problema. Só que é daqueles que esconde seu antissemitismo no antisionismo. E depois se declarou realmente antissemita. E esse gesto ficou...
É amigo do Ahmadinejad,
exatamente. É um revisionista histórico, acha que o Holocausto é uma bobagem, não existiu, enfim. E ele fez isso em alguns shows, esse gesto, que é o braço estendido, o braço direito estendido, se não me engano, e a mão esquerda sobre o bíceps daquele braço estendido. E isso virou um gesto antissemita. Ele que fez isso no show, e o Anelka, ao comemorar um gol quando estava no West Bromwich, foi lá e fez o gesto. E dedicou esse gesto ao seu amigo, Diodonê. Questionado pelo clube, que acabou multando ele, né? E acabou mandando embora. Disse que era um gesto antissemita. Ele falou, não é um gesto antissemita. Eu tô apenas querendo
homenagear
o meu brother, comediante. Quando se sabe que, na verdade, não. Ele acredita no que o brother dele acredita, que é um ódio contra os judeus. Então, antes que o Victor Biner tenta roubar o microfone rockabilly, ele acha que é ruim o discursinho, vale lembrar que o Victor Biner também é judeu. Eu vou torcer contra esse cara. Ele vier no Pacaembu, qualquer lugar assim, eu vou lá e vou xingar ele até não poder mais.
Agora, você tem certeza que ele é racista? Falando sério, assim, porque pra acusar alguém. Claro, só uma coisa, pra acusar alguém de racista, você precisa ter muita certeza disso, assim. E eu, se fosse você, se ele for mesmo, chama ele pra sua casa, oferece ali um matzah de fito fish e vai ficar tudo em casa.
Não, certeza que é racista não porque ele é negro, então eu duvidaria que ele fosse racista contra os negros. Eu sei que ele tem um ódio contra os judeus, ele é antissemita, e o gesto é um gesto claro, é um gesto comprovadamente antissemita.
Então, Leandro...
É como se o cara fizesse um gesto nazista, como o Paulo Di Canio fez várias vezes pra torcida Lazio, você não tem como negar que é um gesto fascista.
Do jeito que o Brasil é com o sensacionalismo e procura dos seus vilões e heróis, temo pro Calil, que pode ser por conta do
mas sobrenome, tudo é culpa do Brasil?
Tratado também como alguém que tem alguma coisa contra os judeus.
Leandro e a mim, enquanto o Gol das Piscinas nos honra com essa aula de geopolítica, prorrogação no NBB.
Palmeiras e São José empataram em 67 pontos, vão para a prorrogação, primeiro jogo da segunda fase, que não é uma quarta de final fajuta, né? É uma oitava de final com quatro jogos da NBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete.
Eu não acompanho tanto, mas 67-67, erraram muito ou é mais ou menos essa média mesmo?
É mais ou menos essa média, um pouquinho a mais, mas é mais ou menos essa média. O jogo teve o segundo tempo do Palmeiras e o primeiro tempo do São José.
Eu sinto você um pouco tenso.
É, tanto que ele abandonou o programa.
Mas
o
jogo
só chama quando é. Só fala quando é chamado. Já não dá os seus tradicionais pitacos, nem as suas, seu estilo Avalone único de participar do programa.
Só pra gente.
Eu e o Roberto Avalone, eu conheci semana passada, viu? Em conversa.
Reticências ou exclamação?
Figurar.
Assim, eu conheci. Reticências ou. Conheci exclamação?
Exclamação.
A gente passou pelos mineiros, Atlético e Zamora, Cruzeiro e Real Garcilasso, tem também Grêmio e Nacional do Uruguai, o Grêmio tentando aí garantir o primeiro lugar do grupo, já classificado. Nesse final de semana no Rio Grande do Sul, Inter 2, Peñarol 1, jogo de inauguração do novo Beira-Rio e a final do Gaúcho fica para semana que vem.
E na terceira divisão gaúcha, o clássico mais disputado do estado,
era
que
é
o
Baguá,
lá de Bagé. Você vê que até a entonação fica diferente. O Guarani, time do meu avô, João Carlos Pinto, ganhou do Grêmio Bagé por 1-0, gol de Rafael Paraíba.
A minha mãe tem na parede um Páqua. Báqua, é Feng Shui. Mas tem que falar assim, Báqua, que é o... Assim,
não, lá é um Baguá.
E as eleições estaduais, o Bavi foi que teve maior público, o Unicas superou os 30 mil. Eu acho que semana que vem... A gente vai ter mais de 30 mil no Pacaembu.
Afinal, Paranaense é um bom público.
Londrina e Maringá.
Londrina e Maringá, quase 30, 28 mil.
Torcida do Londrina e a do Maringá verdadeiro, não esse Maringá que chegou na
genérico.
Final.
Genérico.
Genérico, são torcidas bem, bem apaixonadas.
E rivalidade ali no norte do Paraná é forte.
Bem tenso lá. E eu acho que semana que vem, no final das contas, a gente vai ter maior público no Mineirão. Cruzeiro e Galo, acho que vai lotar.
E a gente falou do Paraná. Tem Atlético Paranaense jogando amanhã pela Libertadores contra o Strongest. E aí, segura o empate, avança? Ou...
Difícil ali.
Olha, eu aposto no Strongest.
Eu também acho que o Strongest passa especificamente pela altitude, não porque tem um time melhor.
E o Atlético acabaria sendo o único brasileiro eliminado.
Não sei.
E o Botafogo?
Capaz que o corre Botafogo, o Flamengo também não é algo muito certo, não convenceu até agora.
As bag e olha feio pra você.
Não, concordo, concordo. É muito difícil dizer que o Flamengo vai vencer, não dá pra saber.
E outro, o Cruzeiro depende de uma combinação de resultados também.
O Flamengo deu muita sorte, né? Porque o León conseguiu perder do Bolívar no México semana passada. Se tivesse vencido...
Não. O Flamengo tava jogando com o León, primeiro jogo da Libertadores, o Flamengo tava jogando bem, meteu uma bola na trave.
O jogo dos pênaltis.
E né? Aí aquele imbecil do Amaral acha que Libertadores é guerra e dá uma patada no cara com 10 minutos de jogo. A partir daí tudo mudou, mas a gente não tava jogando mal. Depois o León fez o gol, o Flamengo voltou a jogar bem, empatou o jogo. O juiz roubou até não poder mais, até que os caras venceram o jogo, mas também não é impossível o Flamengo ganhar de 1-0 no Maracanã do León.
Normal.
É tranquilo, é só porque não dá pra dizer,
não sei,
até
não
porque
sei se é tranquilo, mas é coisa normal.
O empate é dos caras, né?
O Vitor falou de Bahia 2-0, leva vantagem pro Pituaçu. Em Santa Catarina, o Joinville leva vantagem, 2-1 no
Grande
Figueirense,
Jack,
no jogo de ida. Em Goiânia, Goiás 0, Atlético Goianiense 0. Nas semifinais do Pernambucano, Santa Cruz venceu o Sport, Salgueiro venceu o Náutico, e o Sport está a um passo aí de ser campeão da Copa do Nordeste, vai ao Castelão enfrentar o Ceará na quarta-feira, levando 2-0 na bagagem. Eu deixei marcado aqui, Vitor Toledo. Nossa saga do Toledo
nosso boletim semanal de Richard Malka.
Perguntando aqui, por onde anda o Toledo?
A situação é dramática, tensa, preocupante, gafanhoto Richard Malka, vai precisar...
Abandonou as linhas de 4.
Não sei porque não falei que era essa semana, só sei que o jogo foi 2-2 com o Cianorte, que está eliminado.
Não é aquele Cianorte.
Não é aquele Cianorte da...
do Caio Júnior.
Fala, o Gabriel te dá uma bronca, dizendo que não tem nada de Maringá genérico não, viu?
Não, esse Maringá não é Maringá
sim,
de verdade.
Esse é o Maringá fajuto.
É fajuto. Esse é não é o Maringá...
Não é o Grêmio Maringá.
Não é o Grêmio Maringá, exatamente.
Que aliás, certeza absoluta. Passou por Galo, Maringá, ADAP, já tentaram várias ressurreições do futebol em Maringá, mas não é aquele...
Pelo menos foi ali semana passada que eu tava vendo...
Não é o time que foi bicampeão paranaense nos anos 80.
Agora, o Toledo resumindo, empatou com o Cianorte 2-2... O Operário já garantiu a classificação e vai receber o Toledo de Gafanhoto Malka no final de semana. Se ganhar, se o Toledo ganhar, está classificado. No outro jogo...
Está salvo, né, na verdade.
O Cianorte pega o Arapongas. O Arapongas tem um ponto... na verdade tem um Operário classificado que vai receber o time de Gafanhoto Malka, o Toledo, com 8 pontos. O Arapongas tem 7. E vai jogar contra o Cianorte fora de casa, o Cianorte já eliminado. O Arapongas tem mais time que o Cianorte e o Toledo não tem mais time que o Operário. Vamos ver o que acontece no final de semana.
Eu vou
ligar para Gafanhoto Malka e tentar.
Mas o TCW
direcioná-lo.
Uma vitória
está classificada fora de casa.
Ansiosíssimo pelo quadrangular ou hexagonal? É um quadrangular. Contra o rebaixamento.
Torneio da morte.
Torneio da morte, sensacional.
Se eu pudesse viajar, sério, eu iria pra lá assistir esse jogo.
E como é que faz com o seu ódio pelos estaduais e querendo acompanhar o torneio da morte do Paraná?
Eu tô torcendo pelo discípulo.
Ah, entendi.
Não é pelo time.
Questões pessoais.
E eu não tenho ódio pelos estaduais, eles só me deixam entediado.
Entendi.
Não chego a ter raiva.
Sensacional. Rapidamente, passar pelo futebol europeu, Chelsea PSG, Borussia Real são os jogos dessa terça-feira pela Champions League. Na quarta, Atlético e Barcelona, Bayern e Manchester, esses dois confrontos de quarta, os jogos de ida terminaram em 1-1. E aí, Chelsea e PSG tem virada nesse jogo?
Esses jogos difícil. Que você não vai ouvir pela Rádio Central 3. Acha um lugar pra ouvir ou pra assistir que não vai ser com a gente.
A gente não vai transmitir. Ponto.
Vocês abandonaram essa
notícia? Não vamos transmitir.
Não, a gente não abandonou. Quem abandonou foi o nosso locutor que abandonou a gente.
A Central 3. Abandonou.
E aí, 3-1 PSG. Tá morto o confronto?
Se o Chelsea é um time que joga muito melhor, tanto que ele sofre contra os times pequenos no campeonato inglês, quando ele é atacado, ele precisa propor o jogo, sair para fazer gols. O Chelsea ainda não conseguiu ter um time consistente, tanto é que o próprio Mourinho vive reclamando, acho que de maneira até exagerada, dos jogadores da equipe. Isso leva a crer que o PSG vai se classificar.
No outro confronto real...
Mas não está resolvido, é óbvio, né? Mas tem um favoritismo.
No outro confronto, o Real praticamente já matou, 3-0, deve até poupar o Cristiano Ronaldo, que está com algumas dores musculares.
Ibrahimovic talvez não jogue também.
Não joga.
Confirmado
que não joga. E na quarta, duelos mais equilibrados, né? Atlético e Barcelona, primeiro jogo 1-1. Bayern e Manchester também 1-1, o Bayern tenta defender o título.
Vai atropelar.
Tem que vencer aí, Atlético e Barça,
Vila. Ah, lá é difícil.
Aberto.
Lá é muito complicado.
Aberto.
Se Diego Costa fosse jogar, eu acho que não irá. E o Atlético de Madrid tem uma coisa diferente do Barça e do Real. Um título nacional, o Atlético de Madrid lidera o campeonato, na última rodada, inclusive, feito o Barcelona, tem muito valor para o Atlético de Madrid. E aí eu me coloco no lugar do Simeone. Supor que o Diego Costa tem uma lesão muscular, pode jogar sem com 100% de condições, mas vai arrebentar o jogador para essa nova temporada. E o Diego Costa é fundamental para ele ser campeão espanhol. Então eu acho que ele não vai colocar o Diego Costa sem as condições ideais. Isso tira bastante da força da jogada aérea do Atlético de Madrid. E o Barcelona tem dificuldade de marcar esse tipo de lance, então ali o Atlético perde uma importante opção ofensiva. Vai marcar muito, como sempre faz, melhor desempenho defensivo da Liga Espanhola, melhor desempenho defensivo da Liga dos Campeões, não é por acaso, não é coincidência. Diferentemente do que acontece no campo, no Vicente Calderón, vai ferver, lá a torcida é fanática, vai apoiar muito, a situação é uma situação especial, é a rivalidade local, é chegar nessa fase de Liga dos Campeões. Quer dizer, por outro lado também, se o Barcelona fizer um gol, obrigando o Atlético a sair, muda tudo, é muito no detalhe. Meu palpite é que a gente vai ter um outro 1-1 e essa decisão vai para os pênaltis. Mas é um palpite só.
E o Atlético de Madrid que não ganha um título espanhol desde a temporada 96.
Time que tinha Pantic.
Timasco.
Pedro não contava com essa, né, Vitor? Pantic.
E o grande Caminheiro. Gostava muito dele.
Pedro Asbeg, alguma preferência aí no futebol europeu? Algum pitaco aí para essa fase final de Champions?
Preferência, não. Sou, lá na Europa sou Flamengo também. Mas gosto do São Paulo. É o único time que eu tenho algum tipo de
esses esquerdistas, viu?
Esses esquerdistas. Sabe, com a sua política.
Mas eu acho que... Também concordo com o Vitor. Eu acho que amanhã passa o Paris Saint-Germain. O Real Madrid já está classificado. Concordo que o Atlético de Madrid... tem boa chance, apesar do time em si, no papel, ser muito mais fraco que o do Barcelona. E qual outro que eu estou esquecendo?
Bayern e Manchester.
Bom, o Manchester esse ano não tem muita chance, não. Você acha que seria uma zebra, mesmo o Manchester sendo forte.
Ganhou embalo, né? Porque provavelmente perderia no meio de semana, não perdeu. Ganhou 4-0 nesse final de semana no Campeonato Inglês. Tem a camisa...
Mas o Manchester não joga pra nada nessa temporada.
Pô, não
nada.
Dá.
Um ano pra se esquecer.
Você sabe, Asbeg, que eu não vou revelar a pessoa, mas é ele trabalha na ESPN Brasil, é um dos pessoas que põe a cara na tela todo dia, e ele é flamenguista, né? Uhum. Só que quando eu perguntei isso pra ele, ele falou, não, eu não torço pra time nenhum no Brasil, eu torço pra dois times, pra Udinese e pro Kashima Antlers. Se saiu bem, né?
Sensacional.
Os dois times do Zico, né? Pra quem não pegou a piada.
O gol das piscinas tava pensando na piada ainda.
Não, na verdade, ele tava olhando a casa do Leandro que se desinteressou do jogo, do basquete.
Alguma coisa acontece. Deu
um sorriso e decidiu participar do programa com uma intervenção sempre providencial e inteligente.
Restam dois minutos, 7 pontos à vontade do São José.
6. 2 minutos é uma eternidade no basquete.
É uma eternidade, ainda dá.
Fim de titulares, tá esperando já... Né?
Você tá brincando?
O que, que eu tô brincando? Aonde você quer chegar?
Você sabe, o fato mais importante do futebol no final de semana. Você tá brincando?
9 horas.
Um abraço, pessoal, tá de casa. Até semana que vem.
Boa noite pra Matias Pinto.
Pecho frio, os amargos.
Boa noite,
perdedores.
Você vai deixar o Matias Pinto dar o destaque? Boa noite e um destaque final pro Matias Pinto.
Tem que encerrar o programa. Não, Matias Pinto tem o destaque, eu tenho certeza que ele é o sujeito confiável e não vai. colocar com todo respeito o rabo no meio das pernas como vocês fazem por ordem de Chico Balta, né?
Pois não, Matias. Nesse final de semana foram jogados 3 dos meus clássicos favoritos ao redor do mundo. Primeiramente na Superliga Turca, né? Fenerbahçe e Galatasaray se enfrentaram na casa do Gala, 1-0, num jogo que teve duas expulsões, uma de Felipe Melo e a outra de... Ô, Leandro, me ajuda aqui no turco. Belözoğlu, tá certo. Em Santiago do Chile, é o super clássico chileno, 1-0 para o Colo-Colo, que se já disparou. Praticamente campeão, depende só de uma vitória em 3 jogos para dar 30ª volta na história. 1-0, gol contra do Cereceda, também 2 expulsões para cada lado. E um fato inusitado foi o Jason Silva, jogador reserva do Colo-Colo, que pisou numa bandeira da Universidade de Chile e foi preso por conta da lei Plano Estado Seguro no Chile, que não permite esse tipo de provocação. E eu deixo o último clássico pro Vitor falar agora.
Você que é especialista pode falar, e se eu falar, eles vão me atrapalhar. Você desrespeita.
O Turbinho Negro, programa de comando.
Vitor, boa noite.
Você não vai falar, Matias?
Não, pode falar.
Não, o que aconteceu, o clássico considerado o clássico de maior rivalidade do mundo, né? Segundo vários órgãos de imprensa.
Forbes, Times. Você não vai falar?
O diário La Voz do Interior.
Tem que acabar.
Clássico de maior rivalidade do mundo. Clássico rosarino. Neus do Boys e Rosário Central. Neus, obviamente, com um time tecnicamente muito superior que o do Rosário, jogando no frigorífico da América, que é o seu estádio, né? Porque são conhecidos como os pinguinos petiofrios. E todo mundo tendo certeza lá na Argentina, né? O Neus vai golear, o Neus vai ganhar.
Ninguém tinha essa certeza.
Todo mundo tinha. Você deu aquela volta que você dá perto dos estádios também, ou você não deu pra sair do Pacaembu?
Eu não pude desfrutar desse.
Eu pagaria pra ver esse caminhar de Vitor Birner.
Pô, tem coisa mais legal do que você caminhar ao redor do estádio antes do jogo importante?
Não,
falando sério.
É sensacional, eu queria ter assistido. Na próxima a gente põe uma GoPro no capacete.
Eu acho que vocês que são dessa geração de. Que a gente gosta de chamar de comentaristas de manual.
Vocês?
Precisam.
Acho que acabou, né? Acho que acabou.
Chico Malta, boa noite.
Olha, nunca mais eu reparto o microfone com papagaio Vitor Birner, juro por Deus. É impressionante. Bom, boa noite. E eu queria convidar a todos. Quinta-feira, às 9 horas, Conjunto Nacional. Cinema da Livraria Cultura, assim que chama o cinema, Pedro?
Sim. Cine Livraria Cultura.
Porque aquele cinema já teve alguns nomes, já não foi o Astro, não era ali, né?
Bombril.
Bombril, ódio eterno ao nome do cinema moderno. Você vê, até o cinema não escapa dos patrocinadores, né? E convidar todos a Livraria Cultura, ver o filme Democracia em Preto e Branco, do diretor Pedro Asbeg. E com ele eu deixo a palavra para dar o seu convite também.
Valeu.
Só me despedir do Leandro, desculpa, ele que tá em prantos aqui, que o Palmeiras errou outra bola. 30 segundos para acabar o jogo.
Faltam 36 segundos, o Palmeiras recuperou, tá 78, 77. É um jogo bonito.
Eu acho que você volta com a palavra final ainda. Pedro, valeu pela presença. Reforça aí o convite para Democracia em Preto e Branco, quinta-feira, lá na Livraria Cultura.
Valeu, obrigado. Me amarrei em participar mais uma vez. Queria fazer uma sugestão aqui de novo, eu e o Rodrigo, segunda que vem, a gente falar sobre a final, a gente participar por Skype.
Confirmado.
Bom, é isso. Filme tem sessão quinta-feira, 9 da noite. Se tudo der certo, vai estar transbordando. Então também é importante reforçar para quem tiver essa oportunidade que tem um repeteco na sexta-feira, 3 da tarde, mesmo cinema. E é isso, futebol, política e rock and roll, só chegar.
Valeu, Pedro, Leandro e a mim, fim de jogo, Leandro e a mim. 78 a 77, a primeira vitória é do time de São José no NBB. O Titulares volta na semana que vem às 8 da noite e fica disponível em podcast em central3.com.br. A cara de Leandro e a minha, qualquer coisa, a gente volta na próxima segunda. Até lá.